Discoteca Gazeta Making Off.
Muito bom. Pô,
Se falar demais, vocês cortam no final.
Assim, não, fica tranquilo. Até porque
não, mas tá legal.
O programa tá nesse pique, né? Quase que é o Discoteca Gazeta Live, né? Agora, porque a gente tá fazendo sempre agora remoto, né? E tá sendo bacana legal, essa experiência, legal. Né? E tem que se reinventar, né? Não pode ficar parado e ficar reprisando o programa, é chato, né?
Exato. Não, e é fácil. Agora a tecnologia é fácil também, essa qualidade. E o áudio me pareceu bom, né? Tirando a câmera, ficou bom, enfim.
Sim. Vem tranquilo.
Já entrei porque eu quis entrar.
Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte: eu já tô numa idade.
Olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui. A gente
Mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais
aqui. A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's
Discoteca Gazeta.
Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta aqui pela sua Rádio Gazeta Online, um programa que incrível, está acontecendo semanalmente, mesmo nesse momento aí de isolamento social, estamos mantendo aqui o programa, gravando remoto, né? Cada um da sua casa, eu aqui, o Márcio em casa também, né, Márcio?
Ah, com certeza, estou aqui no Butantã, né, Robertinho?
Exatamente.
Butantã, você está aí na Moca, né?
Exatamente.
E o entrevistado está...
E tem um... entrevistado especial hoje, que está em qual região?
Eu estou em Calcaia do Alto, Cotia, Vargem Grande Paulista, estou na Roça.
Olha
estou mais ou menos nessa região aqui.
Muito bacana, daqui a pouco você vai saber quem é, mas antes deixa eu aproveitar e mandar um recado para você que está curtindo aqui a Rádio Gazeta Online, que você pode acompanhar no nosso Instagram as lives que estão acontecendo todos os dias de segunda a sexta-feira no nosso perfil lá no Instagram. Então você acompanha @RadioGazetaOn. Rádio Gazeta On no Instagram, todos os dias, 4 horas da tarde, o pessoal da Produtora Experimental ou o pessoal da Rádio Gazeta Online está sempre postando aí vídeos inéditos e fazendo live para você participar com a gente ao vivo. Mas no programa de hoje, essa discoteca especial, muito histórico, estamos recebendo aqui um cara que é apaixonado por música, cumpriu a carreira inteira, né, na produção de videoclipes, de artistas como Ivete Sangalo, Lenine, Sandy Júnior, Capital Inicial, Negra Lee, Pato Fu, Max de Castro, Vanessa Camargo, entre outros, né? E ainda integrou a equipe que implementou aí a MTV no Brasil. Assinou os trabalhos para alguns dos principais artistas nacionais. É cineasta do filme Elis, lançado em 2016. E tá com a gente aqui, Hugo Prata. Tudo jóia, Hugo?
Tudo bem, como vai? Como vai, Márcio? Tudo bem?
Tudo bem, Hugo. Mais uma vez, obrigado pela aceitar o nosso convite e participar da Discoteca Gazeta de hoje pela Rádio Gazeta Online, né, Robertinho?
É isso aí. Pra gente...
Prazer é meu, Robertinho. Prazer estar aqui com vocês.
Ótimo. A gente fica muito feliz aí com sua presença, né, nessa distância mesmo, mais uma vez aqui com a gente na Rádio Gazeta Online. Que você esteve presente com a gente no estúdio, né, no lançamento do filme, né, bem próximo do lançamento Sim. do filme, que foi Sim. também um bate-papo muito bacana presencialmente lá nos estúdios na Avenida Paulista, e hoje estamos aqui nesse bate-papo remoto, né, Márcio?
Ah, com certeza. Vamos lá, então, começar a Discoteca Gazeta de hoje. Vamos falar um pouco sobre Elis Regina e falar sobre o Hugo Prata, esse diretor, esse cineasta que faz a diferença aí, né, na área do cinema. Hugo, diga aqui pra gente na Discoteca Gazeta como é que tá, né? Dá uma pincelada pra gente, como é que tá, por exemplo, o cinema, o financiamento, essa projeção, né, principalmente nesse novo momento que eu digo que é até um ruim, né, de coronavírus, né, como é que tá, assim, que você trace, né, um parâmetro.
Olha,
relacionado.
Uhum. Muito curioso, porque quando estivemos juntos ali em 2016, quando lançamos o filme, o Brasil estava no apogeu de produção, né, do audiovisual. A gente estava fazendo 150 filmes por ano e a explosão da produção de séries. O mercado estava muito saudável, uma política muito eficiente de financiamento público e contrapartidas, estava tudo voando. E aí a gente caiu num buraco rapidamente, assim, de vários problemas a gente passou a ter, e hoje em dia é um problema político bem grande, enfim, então isso mudou o cenário muito fortemente. E aí, por cima, veio o coronavírus, que realmente impossibilita a nossa atividade, porque nós ou trabalhamos com o público, teatro, essas coisas, os artistas com que, né, os atores e tal, ou precisam do público presencial, ou mesmo para filmagem, né, os nossos sets nunca tem menos de 40, 80 pessoas, então está proibido, a gente não pode filmar. Então, nesse momento, estamos todos quarentenados. Eu, por exemplo, como te falei, estou em Vargem Grande.
É certo. Então, assim, por exemplo, em relação ao filme que você realizou, né, do filme, filme Elis, como se mantém o filme, né, depois que ele foi rodado e tudo mais? Como que ele se mantém em evidência? Como você trabalha o formato plataforma? Como está a projeção para poder manter sempre, né, esse lado linear em relação ao filme Elis, né, em termos de projeção?
Sim. Olha, o filme tem toda uma vida de janelas de exibição. Isso que basicamente guia, né, a carreira do filme, para os passos que vão acontecer. Então, o filme primeiro é sempre lançado no cinema, logo depois tem a janela da TV paga, e depois do streaming, a streaming pago, o streaming pay-per-view, enfim, essas vão tendo janelas de prioridade, né, tem uma fila assim que sempre é seguido, começa a abrir aí a TV, até chegar na TV aberta, tem os aviões, tem mil plataformas, e o filme tem normalmente essa sequência se coloca pelos contratos, quem tem as prioridades, quem vai passando primeiro e tal. Então, não adianta ficar aflito, né, porque demora realmente para você poder vender pro avião, para essas coisas. Então, ele tem toda uma vida. No nosso caso, é muito emocionante e prazeroso ver que a Elis, né, a Elis, todo mundo tem muito interesse por essa artista espetacular que a gente teve. Então, nosso filme tem tido uma performance muito boa em todas as plataformas, assim, tá todo mundo, todos os parceiros e todo mundo bem satisfeito, e acho que isso, sim, nós conseguimos entregar um trabalho bom, equipe toda, mas é principalmente por causa da Elis, né, que o carisma dela e a qualidade artística dela são realmente gigantescos.
Ô Hugo, o Elis foi o primeiro longa-metragem seu, né, no trabalho do cinema mesmo, assim, né?
Sim, foi o primeiro longa, bem grande.
E quando que, como surgiu essa ideia de fazer o filme, de começar a escrever o roteiro, sabendo até dessa responsabilidade, né, que é contar a história de uma das maiores cantoras, né, brasileira, com uma alta carga dramática, enfim, a Elis tem já por si só um nome, né, já em si, a história da Elis já tem por si só uma força muito grande, né? Então como foi como surgiu essa ideia de assumir essa responsabilidade, né?
Sempre trabalhei com a música, né, e fiz minha carreira, fiz os curta-metragens, trabalhei em televisão, trabalhei em publicidade, fiz videoclipes, sabia que caminhava para a ficção, que é o que eu gosto mesmo e pretendo sempre fazer agora. Então precisava fazer o meu primeiro longa-metragem. Tive sempre, durante a carreira, esse sonho, tive muitos projetos, ideias diferentes, enfim. Um dia eu vi que eu ia realmente fazê-lo, precisava começar, e comecei a procurar assunto. E exatamente pela minha relação com a música, que sempre trabalhei com isso, prestando a minha arte de cineasta para a música, né? Ao procurar um assunto para o meu primeiro longa, fui olhar no terreno musical, que é uma coisa que eu me sinto confortável. Dizem, né, tem um mandamento que diz que é bom que o seu primeiro filme seja num espaço que você domine. E não só por isso, mas enfim, fui procurar na música se tinha alguma grande história que eu tinha vontade de contar e tal, pesquisando, e isso, realmente uma pérola. Curiosamente, até aquele momento ninguém tinha feito filme ainda, nem documentário de longa-metragem e tal. Estava disponível e foi perfeito, porque ela realmente é uma personagem, como você disse, muito rica, dramaturgicamente, em termos históricos, em termos de talento, em termos de temperamento, que é sempre bom para ficção. Então, foi um movimento assim, muito gratificante de encontrar esse assunto, que é a Elise, e de imediato eu topei, falei, é isso que eu vou fazer.
Hugo Prata, estava aqui no Discoteca Gazeta de hoje, nesse grande cineasta, me responda uma coisa, Hugo, nos tempos atuais, por onde você acredita, né, no caso, por onde andaria, por onde transitaria a Elise, né, tanto no campo da política, assim como no campo da música também. Por quê? Porque o campo da música, por exemplo, existe um monopólio muito grande, né? Principalmente no que diz respeito à parte das FMs, porque tudo é um grande comércio, né? Qual a colocação? Em que parte você colocaria Elis nesse campo da política, né, e no campo da música também? Como ela estaria atuando?
Se estivesse viva.
Isso.
Bom, acho que ela estaria na esquerda, certamente. Uhum. Acho. É. Não sei dizer, mas acho fortemente.
No campo da hipótese, sim.
Exato. E artisticamente, olha, é complicado, porque ela realmente conseguiu uma performance, uma qualidade de performance artística, musical, de notas e timbres, e entrega também dramática ao mesmo tempo. Nada maior que ela aconteceu desde que ela se foi.
Sim.
Então, espero que hoje, se ela estivesse aqui, ela estaria, acho, mandando bronca, como o Lima Duarte fez essa semana, lindamente, né? Perdemos o Aldir Blanc, enfim. Uhum. Espero que ela estivesse ali mandando brasa, fazendo uma live, dizendo o que ela pensa do momento político, eu acho que ela, enfim. E em termos de performance e de artístico, acho que ela devia estar surfando, cantando o melhor timbre e suavidade, cuidando da voz dela e cantando, nos presenteando com performances incríveis que só ela foi capaz aqui no Brasil.
Exatamente, né?
Porque ela trouxe todo mundo, né? Na verdade, eu a vejo, né, do ponto de vista mais artístico, ela sempre trouxe, foi uma pessoa muito coletiva no sentido da musicalidade, trouxe Milton Nascimento, né? Até gravou um LP só com músicas do Milton, trouxe João Bosco, trouxe o Aldir Blanc, então trouxe todo mundo. Por isso a minha pergunta, né, levando-se em consideração tudo isso que está se afunilando cada vez mais, parece que...
E você veja só, desculpa te interromper, por exemplo, o Enescal está aí, está tocando lindamente, cantando, fazendo show, o César está aí, imagina, bombando no piano, muitos contemporâneos estão aí ainda surfando fortissimamente, bom, o Gil, Caetano, o Chico, todo mundo, enfim, então acho que ela realmente, espero que ela, acho que ela estaria surfando o melhor som, assim, pra gente.
Robertinho.
Verdade, e por falar em melhor som, né, qual música você acha que ela estaria, das músicas que ela gravou, óbvio, né? Que se encaixa mais para esse momento.
Bom, essa semana teria tido uma imensa homenagem ao Aldir Blanc, então seria o Bêbado Equilibrista, porque perdemos o Aldir. Todas essas, né? Nossa Senhora. Aí ele sempre escolheu muito bem o que dizer, não tem nenhuma linha de que ela cantou, porque ela ia atrás das grandes composições, não só pela questão musical, mas o discurso. Como Elis não era compositora, ela escolhia muito bem. E podia contar, então, com um time muito mais plural, né, de compositores. Então, tudo que ela escolheu cantar sempre foi muito importante e cortante.
Deixa eu te fazer mais uma pergunta. No filme, né, quando você chegou na hora de gravar ou até editar, porque às vezes a gente faz algumas imagens extras, né, teve alguma coisa que você teve que tirar do filme por alguma razão, por algum motivo, enfim, e hoje você... Fala, putz, dali faltou aquele pedaço, não sei, da história?
Sim, muitas coisas, muitas não, poucas coisas não foram usadas, mas na hora de montar, simples, fica alguma coisa, você filma uma gama de cenas que você quer contar aquela história, na hora de montar algumas coisas estão redundando e você pode abrir mão de algumas outras coisas. Então poucas coisas ficaram de fora, mas sim, mas nenhuma delas a gente se arrependeu e achou que fez falta. Achamos que a montagem final ficou bem coesa e contou a história como queríamos, né? Então o que ficou de fora é porque realmente não fez falta. E esse é um mandamento na hora de fazer um roteiro, de fazer uma montagem. Se aquela cena não faz falta, ela tem que ficar fora.
Uhum. Há essa possibilidade, Hugo, de Elis 2?
Já fomos até o fim, né? Acho que não. Acho que o Elis 2 acabou sendo uma minissérie que a gente fez pra Globo, porque filmamos um pouco mais e a Andrea viveu de novo a Elis, sei lá, né, 3 anos depois, e foi bem intenso, foi ele que filmamos ela e o Tom Jobim, ela e a Rita Lee, uma grande entrevista com ela. Então ali nós trouxemos de novo a dramaturgia, que faz, acho, enfim, um ano e meio atrás nós filmamos isso, e acho que esse foi o Elis 2, mas agora acho que já batemos no final, né?
Exatamente, vai, muito bacana, mas realmente as duas versões se complementam, né? Muito legal. Márcio, vamos de música para complementar esse bate-papo aqui?
Vamos embora agora.
Que tá super legal.
Vamos mostrar nosso programa, muito 10.
Exatamente, estamos aqui com o Hugo Prata, o diretor do filme Elis, e para fazer a homenagem também a esse especial da Elis no dia de hoje aqui no Discoteca Gazeta, vamos começar com Cinema Olímpia.
Discoteca Gazeta.
Não quero mais essas tardes mornais, normais. Não quero mais videotape, mormaço, março, abril. Eu quero pulgas mil na geral, quero a geral, eu quero ouvir gargalhada geral. Quero um lugar pra mim, pra mim, pra você. Eu quero a geral, eu quero ouvir gargalhada geral. Quero a geral, quero um lugar pra mim, pra mim, pra você.
Maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.